Vamos dar início aos trabalhos e vamos começar pelo ponto 1, que reporta à questão relativa aos procedimentos, de acordo com aquele impulso que foi dado pelo vice-presidente Paulo Trigo Pereira, aos procedimentos relativos à Conta Geral do Estado. Faltam duas pessoas.
Eu estou na dupla qualidade de alterno, entre presidente da mesa e coordenador do PS. Enquanto
falta o Bloco, o CDS, o PS está aqui a representar.
Estou a representar o PS. Alternadamente. Neste momento vou falar na qualidade de deputado do PS.
Muito bem, então. Não, mesa e coordenadores. Houve uma convocatória para mesa e coordenadores. Mesa e coordenadores às 2 da tarde. Naquela lista foi.
Convocatória e mesa e coordenadores.
Não? Obrigada.
Não,
se é às 3, não?
Segunda-feira às 16h30. Segunda-feira às 9h40.
Pronto, Paulo, sugiro que a gente confie no nosso assessor. No nosso assessor.
Eu só recebi a convocatória depois de ser delegada.
O quê?
A coordenação. Eu só recebi a convocatória só depois
de. Ah, mas toda a gente recebeu a lista de audições e de eventos na qual estava uma opinião de mesa e coordenadores para as 2 horas. E foi uma convocatória. Mas foi às 9 da manhã de segunda-feira.
Pronto. Enquanto o deputado Paulo Sá, qual Tomé, verifica o e-mail, eu permitia-me, com a autorização da senhora Presidente, fazer uma breve introdução. Acho que vale a pena, por um lado, à temática... à temática da Conta Geral do Estado e depois trago uma sugestão concreta, metodológica, para se prosseguir os trabalhos. Neste momento, como saberão, sobre a Conta Geral do Estado incidem os seguintes parceiros. O parecer do Conselho Económico e Social, neste ano foi dado a 12 de outubro de 2015, o parecer da UTAL, que foi dado a 30 de dezembro de 2015, o parecer do Tribunal de Contas, enviado a 30 de 11 de 2015, Depois recebeu-se aqui na COFMA pareceres setoriais das seguintes comissões: Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, Comissão dos Relações Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Comissão de Educação e Ciência, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Comissão da Saúde, Comissão de Assuntos Europeus, Comissão de Economia, Inovação e de Obras Públicas, Comissão de Defesa Nacional, Comissão da Agricultura e Mar, Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Comissão de Trabalho e Segurança Social e um relatório, pronto. Depois destes pareceres todos, como estarão recordados, o deputado Cristóvão Crespo fez o parecer da COFPA, o relatório, que eu, aliás, como, digamos assim, pela parte do grupo parlamentar do PS, fazer algumas observações, e foi precisamente a partir dessas observações e da leitura do relatório do Cristóvão Crespo, suscitei a questão, que queria agora desenvolver muito brevemente, de que este processo parece necessitar de alguma reavaliação, um processo global, não é? Tendo em conta aquilo que está na Constituição da República, aquilo que está no Regulamento da Assembleia da República, já agora, relembrar, a Constituição fala de um único parecer, que é o Tribunal de Contas, não fala de mais nenhum. Obviamente que os regulamentos da Assembleia da República pressupõem todos estes pareceres setoriais, mas que eventualmente valeria a pena nós repensarmos estes procedimentos, porque há muito trabalho que se perde, digamos assim, e isto não parece ter uma grande razoabilidade. Porque no fundo acabamos por estar uns a reproduzir relatórios dos outros. Eu confesso que não li todos os pareceres setoriais, mas li um ou dois, mas acho que valia a pena, de facto, também ver, digamos assim, o tipo de pareceres que estão neste momento a ser emitidos pelas várias comissões setoriais, ou as outras comissões parlamentares permanentes, no sentido de ter uma visão global de todo o processo, incluindo, eu diria, desde o princípio até ao fim, ou seja, incluindo a própria discussão do plenário. Porque, por um lado, há milhares de páginas que se produzem. Desde logo, na Conta Geral do Estado, são milhares de páginas. Depois, a extenso parecer do Tribunal de Contas. Depois, as milhares de páginas que são nestes pareceres. Depois, há o relatório da COFMA. E depois, sobe a plenário e os partidos têm 3 minutos para falar, que se calhar também é pouco. Ou seja, talvez esta seja a única instituição em que o orçamento é discutido em muito maior detalhe do que a conta. É óbvio que nós sabemos em parte as razões porquê, porque o orçamento é sobre algo que ainda está para vir e que tem consequências sobre o que está para vir e interessa de forma mais imediata aos portugueses e às portuguesas e às empresas e aos indivíduos, mas a conta acaba também por ser importante. Portanto, no fundo a ideia, e terminava com esta sugestão metodológica, é que fosse criado um pequeno grupo que tivesse representantes de todos os partidos. Eu até me posso disponibilizar para ter um papel mais proativo neste grupo, porque eu seria a pessoa indicada pelo PS para participar, que fizesse um bocadinho uma avaliação processual e que eventualmente possa fazer propostas que obviamente depois não serão, se calhar terão que ir mais acima desta comissão, mas a ideia é que fosse a COFMA havendo consenso, porque estas questões terão que ser sempre por consenso, não é? em termos regimentais, ou devem ser, que se analisasse, por um lado, o processo, não é? E reavaliasse um pouco isto e depois propusesse eventuais alterações ao regimento, e depois se veria qual era melhor o processo interno para apresentar isto. Mas, no fundo, a ideia é poupar. É a ideia dupla, quer dizer, é tornar mais eficaz todo este processo e poupar muito trabalho que acaba por não ter, às vezes, uma grande implicação, tendo em conta que, na altura em que foi feita a Constituição e na altura em que foi feita a última atualização deste regimento, não havia, por exemplo, uma UTAU. Não havia, pura e simplesmente. Hoje há uma UTAU. Quer dizer, já havia o Tribunal de Contas, mas não havia a UTAU. Portanto, nós já temos hoje um manancial de reflexões que, a meu ver, questiona um bocadinho se nós devemos manter os procedimentos. Quer dizer, isto parece um pouco. Portanto, esta é a apreciação um pouco que faz o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas era bom, obviamente, isto teve algum acolhimento e, portanto, agradeço ao Presidente o ter, digamos, convocado esta reunião também para falarmos sobre isto, para ver se há. Pareceu que teve algum consenso nas várias bancadas parlamentares, mas era bom ouvir e ver se temos condições para ir para a frente. Muito obrigado.
Vice-Presidente, Sr. Deputado, não é? Foi na qualidade
de deputado. Sim, foi na qualidade de deputado.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, acompanha genericamente essas questões, portanto, a importância da prestação de contas, portanto, de haver uma avaliação e um foco político em relação àquilo que é a prestação das contas, portanto, que é muitas das vezes, portanto, há todo esse trabalho burocrático, chamemos-lhe assim, de processamento de relatórios e depois, em termos políticos, o plenário a discussão em plenário é relativamente pobre. Portanto, eu penso que, de facto, faz sentido refletir sobre essas questões. Portanto, basicamente, concordamos com aquilo que é a proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, portanto, de afinar, digamos aqui, estas situações. Possivelmente não faz, se calhar, muito sentido todas as comissões parlamentares estarem a fazer um parecer, um relatório. Penso que é importante ouvir o Conselho Económico e Social, portanto, mas penso que em termos de grupo pode ser discutido, mas depois também ouvi-los e eles não trazerem um documento onde refletem a opinião, também não sei, portanto, porque como o Conselho Económico e Social é um órgão com muita representação, muita representatividade, portanto, e para fundamentar depois uma opinião institucional, digamos assim, do órgão, é necessário também trazerem algo que consubstancie um consenso que eles próprios adquiriram dentro, no seio do órgão. Portanto, mas eu penso que isso é uma questão para depois podermos discutir, inclusive também penso que o Conselho de Finanças Públicas também aqui pode ter uma intervenção, portanto, que até agora tem estado afastado desta discussão, até porque também foi um órgão criado também recente, portanto, que é da recente criação, portanto, e também avaliar a questão do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, em termos daquilo que é as sugestões em relação àquilo que é dar importância à avaliação da conta geral do Estado, consideramos que é importante, e tentar ver onde é que podemos, digamos, de alguma forma, atenuar a produção de muito copy-paste que de facto acontece. Portanto, basicamente serão essas duas ideias, aliviar esse aspecto da processão de repetição de informação e, por outro lado, também dar alguma visibilidade política a essa avaliação, porque em determinada altura, eu penso que inclusive estava previsto haver em plenário a intervenção do relator, que depois até passou, desapareceu da conferência de líderes, deixou cair essa apresentação que o relator fazia e passaram a ser pura e simplesmente os grupos parlamentares só a expressar as suas próprias opiniões. Obrigado.
E com muita brevidade, não é? Com... Quem é que... Senhor Deputado Paulo Sérgio.
Então, está a ser gravado. Concordando genericamente com aquilo que foi dito, adiantando já alguns pontos sobre esta reflexão sobre esta matéria. Parece-me que não podemos prescindir do relatório do Tribunal de Contas. É uma peça fundamental nisto tudo. Ou seja, as milhares de páginas que chegam do Governo, quem as disseca em detalhe e as analisa em detalhe é o Tribunal de Contas, além do imperativo constitucional de eles darem um parecer sobre a conta geral do Estado. Portanto, acho que aqui não há modificações a fazer. O Tribunal de Contas continuará a fazer o seu relatório, terá a oportunidade de vir à Comissão apresentá-lo, ser questionado. Portanto, acho que é um daqueles elementos que não pode desaparecer, até por ser um imperativo constitucional. E, do ponto de vista não formal, é efetivamente o relatório que utilizamos todos, em todos os momentos, para avaliar a conta geral do Estado, porque creio que nenhum grupo parlamentar, nenhum deputado vai ao original analisar aquilo tudo. Utilizamos a segunda fonte, que é o relatório do Tribunal de Contas. Relativamente ao SES, partilho daquilo que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo disse, é um órgão com muita representatividade, e a avaliação que eles fazem é distinta da avaliação do Tribunal de Contas. É uma avaliação mais de outro género. Enquanto o Tribunal de Contas vai verificar as contas, os números, etc., eles fazem mais uma avaliação política do impacto que o orçamento teve na situação económica e social do país. Tem uma natureza distinta. Parece-me que é um relatório importante, embora, nos últimos anos, as audições com o SES não tenham sido muito produtivas sobre a conta geral do Estado. Porque vem o Presidente, e o Presidente... ou relata aquilo que está no relatório que nós já conhecemos e lemos, ou então é a sua opinião pessoal, porque obviamente ele não está mandatado para um conjunto de assuntos e temas dar a sua opinião. E temos tido o Presidente do Tribunal de Contas nos últimos anos, o Tribunal de Contas do SES, dizendo muito bem sobre isso, está o parecer, foi aprovado por maioria ou por unanimidade e diz isto, a minha opinião, depois é a opinião dele. Isso acho que é uma questão que... Mas também acho que não dá uma volta a dar à audição. Portanto, não podemos, obviamente, ter aqui todos os membros do SES e todas as sensibilidades e correntes do SES para cada uma depois sobre aquilo dar a sua opinião. Mas acho que, se calhar, haveria alguma coisa a refletir sobre esta audição do SES. Onde me parece que pode haver uma simplificação significativa é nos relatórios que são feitos quer nesta comissão, quer nas outras comissões, sem exprimor para nenhum dos deputados que elaborou o relatório da COFMA nos últimos anos, em particular o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, sem exprimor aquele documento depois não é utilizado para a discussão. O que é utilizado para a discussão é, com a experiência dos últimos anos no plenário, é quer citações do Tribunal de Contas, indicações dadas pelo Tribunal de Contas, críticas do Tribunal de Contas, recomendações, ou então a componente política de análise económica e de impacto económico e social do SES. Raramente, quer dizer, eu nos últimos 5 anos não ouvi, mas tal questão que está cá há mais tempo, no plenário, houver troca de argumentos e de discussão em torno daquilo que foram os relatórios dos deputados das diversas comissões, não é só desta, é das outras. E o que se faz nas outras comissões, e também nesta, é um bocadinho copy-paste. É ir buscar ao Tribunal de Contas partes, é ir buscar ao SES, é ir buscar documentos do Governo e fazer uma seleção do material, que depois é sempre contestada, porque depende muito do selecionador das partes que se copiou para lá. Não, porque há quem gostasse que desse mais ênfase àquilo, outro que desse mais ênfase àquilo. Há sempre essa discussão mais centrada naquilo que está e não está e da seleção e nas opções do relator do que no próprio conteúdo e substância do relator Tribunal de Contas. Eu não vejo, e estou a falar a nível pessoal, portanto, se é uma questão que eu tenho que colocar ao meu grupo parlamentar, eu pessoalmente não vejo grande, eu não retiro pessoalmente grande utilidade desses relatórios. Sem desprimor para nenhum dos deputados que o fez. E diria logo, se tivesse sido eu a fazer um ou a fazer um no futuro, também não vejo que grande utilidade os outros deputados possam tirar daqui. Será sempre um reflexo de opções, da minha visão do problema, de como é que eu vejo o ano e as opções orçamentais e os resultados e os impactos. Portanto, não vejo muita utilidade deste relatório, muito menos das outras comissões. Agora, parece-me que este é um assunto sensível, caros colegas, porque quando recentemente se alterou o procedimento de análise e de parecer sobre as COMs, não foi uma matéria que tenha sido facilmente aceita em algumas comissões muito ciosas daquilo que são os seus direitos, as suas prerrogativas estabelecidas ou no regimento ou pela prática. Portanto, acho que é uma questão delicada e que valeria a pena a Sra. Presidente, em nome da Comissão, numa próxima reunião, conferência de presidentes da Comissão, levantar esta questão, eu diria assim, tentativamente, não como uma proposta concreta, mas apenas como um objeto para reflexão dos presidentes dessas comissões, das próprias comissões, sobre a utilidade que eles veem na elaboração do parecer sobre a conta geral do Estado e sobre a possibilidade desses pareceres poderem não ser elaborados. Apenas para palpar terreno. E, obviamente, que se houver a oposição de uma ou de outra comissão, e há comissões que não são muito zelosas daquilo que penso que vai ser complicado avançar por esse caminho, mas acho que vale a pena tentar. E era aqui que eu via que se podia fazer a simplificação. Eu me retiro, digo isto, repito, utilidade nos pareceres feitos nas outras e na nossa comissão para a análise da conta. A análise que eu faço da conta é a análise do Tribunal de Contas, que tem muita informação extremamente útil para a análise da conta, e de facto, componente mais política de impacto económico e social é o SES, até para ver o que é que as diferentes estão ali representadas, associações sindicais, associações patronais, etc., diversas entidades, o próprio governo, para ver qual é a sensibilidade daquele grupo muito alargado de pessoas sobre os resultados da conta. Então, parece-me que estes dois parceiros poderiam manter, cortando nos das comissões onde eu não vejo muita utilidade. Mas não é uma matéria simples, porque interfere com aquilo que são, ou pode ser considerado, direitos adquiridos ou prerrogativas das outras comissões, mas acho que vale a pena tentar. Quanto ao parecer do tal, que é relativamente recente, não me parece que ele seja irrelevante ou dispensável, porque faz um tipo de abordagem diferente, quer do Tribunal de Contas, quer do SES. É uma terceira nível de abordagem do problema. E, para mim, tem-se revelado útil nos últimos anos este relatório do tal para clarificação de alguns aspectos mais técnicos que o Tribunal de Contas não aborda porque não está dentro das suas competências e, pela natureza do órgão, nunca faz esse tipo de análise, nem sequer nas audições evita sempre esse tipo de análise. Também não é a análise que faz a SESC, a SESC não faz uma análise técnica. Faz mais política e económica, impacto político, económico e social, e impacto económico e social. Portanto, é um terceiro nível de análise que eu acho que não é dispensável, pelo menos com a minha experiência. Os restantes parceiros. E eu não teria dificuldade, é a minha opinião pessoal, isto não é a opinião do meu grupo parlamentar, porque não foi colocada esta questão. E eu não teria problema em nos dispensar. E a base para a discussão no plenário seria relatório do Tribunal de Contas, relatório da OTAL, relatório do SES, cada um com as suas características próprias, mais do que suficiente. E os seus deputados dirão, na sua experiência, se alguma vez, além desses três documentos, utilizaram os relatórios dos outros. Penso que não. De qualquer maneira, acho que vale a pena refletir sobre isto. Deixo aqui estas reflexões.
Muito bem, eu lamento imenso, mas tenho que ir para a primeira comissão porque vou fazer esta audição das 3 da tarde. Parece-me que, para além daquilo que foi dito, há uma outra questão, que é da dignificação da apresentação, seja do relatório, seja de uma avaliação de conclusões relativas à Conta Geral do Estado no âmbito do plenário. O RASI, por exemplo, tem mais dignidade em plenário, no que diz respeito aos tempos, o RASI, o Relatório de Segurança Interna, do que o relatório relativo às contas.
Há matérias pontuais que normalmente levam o plenário inteiro.
Exatamente. Agora, o que eu lamento imenso, mas tenho mesmo que ir, porque vou fazer a primeira intervenção na primeira comissão.
Mas então perguntia se...
Podemos, se no final da audição...
Na sugestão...
Hoje? É?
Tereza, mas é aquela pois, sugestão de se criar um chamado grupo de trabalho.
Não, isso parece-me perfeito. E com a ideia, mas esse grupo de trabalho pode dar já inputs para aquilo que eu levarei à Conferência de Presidentes da Comissão.
Mas que eu poderia levar seria esse input, porque seria a parte de ver mesmo, qualquer, digamos, proposta concreta seguiria mais tarde, formalmente. Mas acho que vale a pena só testar.
Mas eu...
Porque, dependendo das reações, até que eu buscava um desordem, lá tinha entrado, mas também dá mais trabalho fazer
desmontar
o esquema do que mantê-lo nos próximos anos. Não é?
E, mas eu agora, enquanto a Teresa arruma as
coisas. Eu peço muita desculpa,
sim.
Tenho mesmo que ser.
Antes de abordar a questão lá, convinha a gente falar, porque é assim, eu acho que deve ser dado o sinal, mesmo se for levado lá à reunião de presidentes, que nós, independentemente até do que os outros comissões fizerem, nós aqui na COFBA, na parte dos dias de respeito, estamos a reavaliar os procedimentos. Ou seja, para dar a ideia que se a gente
reflexão,
vai lá só assim numa...
Não, que há uma reflexão, não é?
Há uma reflexão aprofundada aqui sobre isto e que a COFBA vai alterar... Pronto, exatamente. Exatamente.
Eu peço desculpa, o outro ponto vai ter que ficar para depois, continua a discussão, depois transmitem. Não tenho outra hipótese.
Pronto, eu assumo agora então a presidência, mas convinha então saber, apesar de não estarem aqui dois grupos parlamentares, não é? Se concordam com esta criação deste grupo de trabalho, se os representantes serão os que estão aqui neste momento, eu presumo que sim, pelo menos em relação aos...
Há um grupo de trabalho formal, como os grupos de trabalho que temos tido para analisar, ou um grupo de trabalho informal, uma reunião informal?
Pode ser um grupo de trabalho informal, até porque tem que ser muito rápido do ponto de vista... do ponto de vista da produção de sugestões concretas. Agora, era importante, eu penso que era muito importante que todos, apesar de ser informal, que todos os grupos parlamentares estivessem presentes, porque, no fundo, a ideia, se este processo tiver sucesso, é que nós possamos acabar com uma alteração no regimento. Não é?
Bem, da parte do PCP estaria, naturalmente.
Pronto, da parte do PS estará o deputado Paulo Trigo Pereira e eu pediria depois então, ou eu faço isso, mas se não fizer, aqui aos nossos assessores para contactarem os outros grupos parlamentares, mas eu também poderia.
Cada um enviaria-nos informalmente.
Exatamente. Pronto. Eu queria só acrescentar uma coisa, e volto a falar na qualidade de deputado do PS. É que houve duas alterações, ou seja, nós podemos, eu acho que nós devemos argumentar bem isto que pretendemos fazer, senão não temos sucesso. E a argumentação, a meu ver, devia assentar pelo menos em duas coisas, para além daquilo que já foi dito. Primeiro, o enquadramento institucional português mudou, desde que se fez a Constituição e desde que se fez. E desde que se fez, que seria o Conselho de Finanças Públicas, ou tal, etc. E desde que se fez o regimento. E, para além do enquadramento institucional ter mudado, o enquadramento legal também mudou. Nós temos uma nova lei de enquadramento orçamental. E, aliás, um dos trabalhos, entre aspas, mas que este grupo deverá refletir um bocadinho, é, à luz da nova lei, o que é que há de novo em termos de prazos. Por exemplo, os prazos foram alterados, mas não é só os prazos. Houve outras alterações que foram introduzidas na lei de enquadramento orçamental. E, portanto, o facto de haver... Quer dizer, eu acho que nós devemos justificar bem esta nossa, digamos... este nosso pequeno empreendimento, quer na alteração do quadro institucional português, quer na alteração do quadro legal. E estas duas alterações, de facto, sugerem que deve haver alterações. E, portanto, nem sequer precisamos de argumentar muito em termos da ineficiência, da eventual inutilidade, porque eu concordo completamente com aquilo que o deputado Paulo Sá disse. No fundo, a maioria dos deputados, que no fundo, a bem dizer, os deputados que se debruçam sobre estas questões, será um deputado do PSD, um deputado do PCP, um deputado do PS, uma deputada ou um deputado do Bloco de Esquerda e uma deputada do CDS. Portanto, estes cinco deputados, no fundo, acabam por se centrar naqueles temas e relatórios fundamentais. Há tópicos que eu acho que não temos que os fechar aqui, nem temos tempo para isso. Por exemplo, a questão do parecer do Conselho Económico e Social. Também vou só fazer uma pequena reação à... eu também concordo plenamente que é um parecer de uma natureza diferente do Tribunal de Contas e de natureza diferente da OTAL. Mas eu questiono-me, sinceramente, não tenho posição muito definida em relação a isto, mas se justifique, ou seja, se há um valor acrescentado, porque a apreciação política da Conta Geral do Estado, estamos nós aqui na Assembleia para a fazer, não é? Nós não precisamos de uma outra Câmara, digamos assim, para fazer essa apreciação. Bom, mas eu acho que isto é uma questão que estará em aberto e que nós podemos considerar em que medida é que se justifica, como disse o deputado Paulo Sá, muito bem, e todos estamos recordados dessa audição. Quando se chegou à questão de saber a opinião do Conselho Económico e Social, o Presidente deu a opinião pessoal dele, nem sequer tinha escutado a direção. Sim, sim. Susana, que decidiu que disse. Nós continuamos enquanto... Pronto, então, se estiverem de acordo, para terminarmos este ponto, fazemos um grupo informal, conversamos sobre isto. Acho que o timing é que eu pedia depois só aqui aos nossos assessores, ao Vasco em particular, para ver qual é o timing que nós temos para... Bom, porque no fundo a ideia é que isto já... pelo menos parte deste nosso processo pudesse já ter alguma implicação, pudesse ter, neste parecer da Conta Geral do Estado 2015. Porque há uma esfera de competência que é exclusivamente nossa, que é o que é que nós queremos que seja o processo interno à COFMA. Isso é inteiramente nosso, não é? Não depende das outras comissões. Bom, portanto, se estiverem de acordo, encerrávamos isto e íamos só um ou dois minutos para o outro ponto. O outro ponto que nós tínhamos que na ordem de trabalhos era aquela questão da apreciação do Orçamento do Estado, não é? Era um ponto da ordem de trabalhos, o ponto 8, que se decidiu que iria ser tratado aqui e não na comissão.
Vamos preparar uma proposta de teledirigação e vamos mandar para a Presidente. Acho que é submeter essa proposta à Conferência de Presidentes de Comissões Permanentes.
Para o Orçamento de Estado.
Da
Aqui, não, a única coisa que eu perguntava é se há alguma questão também assim de natureza substancial que acham que podia alterar esta calendarização.
Sim. Relativamente a isto, o ano, este ano que correu agora não é exemplo, por causa dos prazos que são substancialmente diferentes, mas aquilo que tem sido os calendários de discussão do Orçamento de Estado em anos anteriores, quando o Orçamento é entregue a 15 de outubro e discutido, votado na votação final global em finais de novembro, princípios de dezembro, parece-me calendários adequados. Há ligeiros acertos aqui e acolá, mas parece-me que aqueles prazos que têm sido utilizados nos anos anteriores, com exceção deste último ano, por razões óbvias, não é? Dentro mais dia, menos dia, aquilo parece adequado, quer o período para a discussão na generalidade, quer o período depois para as comissões, que elas não aparecem todas encavalitadas, como aconteceu este ano, umas nas outras, como depois para a apresentação de propostas, para a preparação dos guiões, para as votações. Há já todo um património que temos de anos anteriores, que eu acho que não pode ser desperdiçado, e devia servir a base. Ou seja, devemos olhar para o orçamento de 2014 ou de 2013, que foi entregues a 15 de outubro, e depois replicar aquilo tendo em conta a diferença.
Deputado Falsá, eu estou completamente de acordo, mas há melhoramentos. E eu desde já digo já um. Para ficar registado, não sei se vai haver ata desta reunião ou não, vai haver. Há algo que não está a funcionar, e eu fui responsável pelas audiências nesta comissão. Foi fruto do calendário, mas não só. Houve audiências ao mesmo tempo que estávamos a ter audições de ministros. E, portanto, eu estive aqui a presidir audiências, tive que pedir desculpa, eu só estou cá este ano. Mas eu acho que o prazo, não há nada que estabeleça que não se possam fazer audiências até ao período, portanto, que não há que elas foram feitas. Portanto, não há nada que impossibilite que as audiências sejam feitas até ao prazo, digamos assim, de entrega de propostas de alteração ao Orçamento de Estado. E eu acho que isto não é saudável, não é tratar bem as pessoas que vêm falar connosco. E, portanto, a sugestão que eu deixo, já aqui, não é para depois ser transmitida à Presidente, também se falha a chegar oralmente, mas é que nós estabelecêssemos um prazo que tem que ser anterior que deve ser o primeiro dia das audições com os ministros, porque o que aconteceu aqui foi de facto muito desagradável para quem cá estava, não é? E eu estive cá, que é virem pessoas e estar, houve um caso, se não me engano, em que estava cá só eu, se não me engano, duas ou três audiências, perdão. E, portanto, isto não é bom para ele. Para já, a eficácia destas audiências é nula, não é? Quer dizer, já estamos a ouvir os ministros, já está quase na fase final do prazo das propostas de alteração, e, portanto, isto não serve para quase nada. Portanto, para o próprio interesse dos interessados, eu acho que nós... Agora, a questão é saber como é que isto... Se estiverem de acordo, eu gostava de saber se... A minha proposta concreta é esta, é que o último dia da audiência, em que se poderia marcar audiências, e isso os interessados seriam informados... seria o primeiro dia das audições, porque eu lembro-me, e estará registado, que eu pedi desculpa à entidade e depois disse-lhes, eu tive que sair de uma audição a um ministro para estar aqui a fazer as audiências. Portanto, eu percebo a vossa insatisfação, mas alto lá, pá, quer dizer, eu acho que isto não é uma coisa, e não é eficaz, quer dizer, audiências em entidades na última semana, não é? Basicamente são duas semanas em que fazemos as audições aos ministros. Pá, temos muito tempo, o Orçamento de Estado é entregue a 15 de outubro, não é? Entre 15 de outubro e o dia em que começam as audições aos ministros, há muito tempo a fazer as audiências. Então, marque-se nessa estado de passar.
Parece-me que há um problema prático. Quando entra o orçamento a 15 de outubro, há ali um período até à discussão na generalidade, que é para uma pessoa estudar o orçamento, analisar. E só devemos fazer as audiências na fase final desse período. Porque se começamos logo a 16 de outubro a fazer audiências, nem eles tiveram tempo para aprofundar as matérias, nem nós sabemos o que é que eles estão a falar. Portanto, podia-se tentar a criar um dia extra ou dois dias extra no final do debate da especialidade, da generalidade e até ao começo das audições com os ministros, deixar, não, entre umas e... Pronto, mas é o que eu estou a dizer. Pois, termina o debate da generalidade e vão como se começam o debate da especialidade com as audições com os ministros. Podia haver um dia ou dois de ato ali que ficasse reservado para as audições. Mas acho que mais do que isso é difícil, nos calendários que nós temos.
Mas já agora uma questão prática. Uma questão prática. As próprias audições com os ministros suscitam da parte, muitas das vezes, é uma questão prática, porque a alternativa é entre nós concedermos as audiências muitas das vezes ou não concederem. Portanto, e vai haver sempre grupos parlamentares que vão ter dificuldade, até porque é um período de muita azáfama, muitas solicitações, portanto, e eu penso que muitas dessas audiências vão ser sempre assim, em que vai estar um, em que vão estar dois, portanto, que vai ter... Não, mas não há possível, não é possível arranjar um espaço suficiente em que encaixe a quantidade de todas as pessoas em que... Porque...